Muito bem, voltamos aqui para o terceiro bloco do nosso Além do Derby. Eu já vou introduzir o assunto direto e reto. O Guarani, que sempre teve tradição em formação de equipes para o futebol feminino, hoje está com seu departamento totalmente desativado. A Ponte Preta acabou fazendo... Vou dizer aqui algo muito claro. Não estou criticando nem condenando as meninas. Estou criticando, sim, a direção da Ponte, que fez um trabalho nas coxas. Nas coxas, improvisado, sem nenhum tipo de planejamento. Como explicar esse desleixo, Aline?
É difícil de explicar, né, Elias? Na verdade, a gente queria era chutar o pau da barraca aqui e dar nome aos bois, né? Você sabe que a gente gosta de ver o circo pegar fogo, né? Eu sou igual a você, eu gosto é do dedo na ferida, né? Mas a Ponte Preta no feminino esse ano é uma coisa que a gente olha e fala, por quê, né? Você é obrigado a ter, porque você é obrigado a ter para ter verba. Mas eu comecei lá atrás, antes da pandemia, a trabalhar com o pessoal, assim, totalmente voluntário, né? Para fazer as matérias do feminino no blog e tal, mas você vai desanimando num ponto que, assim, você começa a ver o descaso e aí você sabe que você não pode falar o que você pensa, você não pode dar a sua opinião. E aí veio a pandemia, né? Passou a pandemia, as meninas aos trancos e barrancos voltaram a treinar. E todo aquele planejamento que tinha, né, pré-pandemia, de a CBF mandou dinheiro, a gente vai contratar, a gente vai reforçar o time, aí você não sabe onde foi parar o dinheiro. Aí você vê toda a comissão técnica sendo mandada embora, né? Sem nenhum tipo de explicação, sem ninguém te falar o porquê. Aí você vê uma categoria de base, né? Os diretores de categoria de base assumindo um time feminino. Sabe, o cara caiu ali, ele não sabe por que ele tá ali. E aí você vê que o time toma 4, 5, 6 e é o penúltimo colocado no campeonato, porque graças a Deus ganhou um jogo, que foi o último, né? Então, assim, são coisas que a gente fica indignada, sabe? Você vê que as meninas têm 2 empregos, elas trabalham e vão treinar, que muitas delas passam dificuldade com comida, que é coisa básica, sabe? E que o pessoal podia ajudar, e que às vezes negam uma cesta básica, negam uma mistura, sabe? São coisas que, assim, me deixam indignada, sabe? Não, não tem muito o que descrever, não tem muito o que falar. É um descaso tão grande que, assim, a gente... não sei se talvez é incorreto fazer, né, esse tipo de comparação, mas o masculino da Ponte hoje, ele já tem um planejamento tão frágil. Aí você consegue imaginar o feminino como que é? Não dá para imaginar, sabe? Não tem, assim... hoje eu vejo que a Ponte, ela tem que ter 2 departamentos totalmente diferentes. Você tem que ter um departamento só do feminino e você tem que ter um departamento só do masculino. Só que a gente não consegue ter nenhum departamento competente no masculino, né? Que é o que eles dão tanta prioridade. Como que você pode ter um departamento competente no feminino? Então, e aí você vê que eles tentam juntar as 2 coisas. Aí dá merda, aí não funciona, desculpa.
Mas é isso mesmo.
Aí não vai pra frente, e aí você vê a torcida criticando as meninas, como se elas tivessem culpa do que tá acontecendo, sabe? E não tem. A gente voltou da pandemia, a gente foi jogar contra o Palmeiras, que tava treinando 3 meses antes. A Ponte treinou 1 semana antes. Porque as meninas não conseguiam nem fazer teste do Covid para treinar, entendeu? Então, assim, por que que os homens têm lá, eu não lembro agora qual que é, a Copos, né? Que fez o teste lá e fez o vídeo, nossa, lindo, de todos os jogadores enfiando cotonete no nariz para fazer o teste para voltar a jogar. Por que que as meninas não têm, entendeu? Você tem que ficar esperando o teste vir da CBF, aí elas voltam a treinar 1 semana antes, espera o teste chegar para fazer o teste e você não sabe como é. No dia seguinte, se o teste da menina dá positivo, você não tem outra para colocar no lugar porque você não treinou, você não sabe como funciona. Então, assim, é precário. Eu falo hoje, a Ponte caiu para a Série B E foi ótimo a Ponte cair para a Série B. Porque, assim, eu peço a Deus, de verdade, que em 2021, o pessoal que foi mandado embora injustamente agora dessa comissão do feminino consiga voltar e reestruturar tudo isso. Porque o cara que está lá do sub-17 entende o que do feminino para colocar para jogar, sabe? Então você vê que, assim. Não te... É um descaso muito grande, muito grande. E a torcida não entende que a culpa não é das meninas, sabe? A menina tá ali, tinha uma, inclusive, que antes da pandemia, ela trabalhava o dia inteiro no McDonald's, ia treinar, ia jogar. Tem condições? Não tem condições. As meninas, hoje, elas podem usar o vestiário e tudo, mas antes nem o vestiário elas podiam usar. Então você vê que é um desleixo. Você olha para a menina, ela fala, ai, feminina, põe aí para jogar. As meninas da Ponte só jogam no Majestoso hoje porque não conseguiram jogar em Jaguariúna, porque eu não sei quem que não liberou lá. E aí a CBF obrigou que a Ponte tinha que jogar no Majestoso, porque senão nem no Majestoso elas iam jogar. A Ponte não faz questão de divulgar a tabela do feminino, de divulgar para a torcida quando tem jogo do feminino. A torcida não sabe. E é um jogo de graça, qualquer um pode ir lá assistir, sabe? Então você chega lá, só tem pai, mãe, irmão, tio, tia, porque a torcida não sabe. Eu questionei quando a Bárbara foi convocada para a seleção brasileira, né? Que eu falo assim, com um time ruim, a gente teve uma goleira convocada, imagina se fosse bom, né? Poderia ter mais. Quando a Bárbara foi convocada, eu questionei o pessoal por que que não tinha uma foto dela igual tem do Ivan, né? Quando o Ivan é colocado, fazem 10 mil posts lá, stories, não sei o quê, porque o Ivan foi convocado para a seleção. Né? Diga-se de passagem, para mim não está merecendo nada, nem a titularidade da Ponte, mas ok. O Ivan tem foto lá. Por que que a Bárbara não teve? A Bárbara não teve porque não tinham foto da Bárbara para fazer um post.
Aliás, eu preciso, só interrompendo, peço desculpas, mas só para acrescentar, no dia que a Bárbara foi convocada, eu fiz matéria para o Soderbe, coloquei a palavra até do Maguila aí, que estava cuidando, tal, etc. E a maior dificuldade que eu tive foi encontrar uma foto dela.
Pois
Eu tive que suar sangue para uma foto, uma foto. Uma,
mas
gente,
nem.
uma.
Nem a assessoria da Ponte tinha uma foto dela, Elias. 5 minutos depois tinha uma foto da menina lá com uma notinha minúscula. Sabe, é um descaso que, assim, para mim, merecia uma página inteira. Entendeu? É um time feminino que estava tomando de 5-6, sabe, num campeonato e teve a goleira convocada. Porra, você vai falar para mim que isso não é. Sabe, não merece uma página para você colocar? Merece! Sabe? Ah, você vem lá. Ai, depois de 20 anos, um jogador da Ponte Preta foi convocado para a seleção brasileira. Ótimo, legal. Quando uma mulher da Ponte Preta foi convocada para a seleção brasileira? Sabe? É uma coisa assim histórica. Merecia uma página gigante, uma foto enorme. Mas não tinha uma foto da menina para colocar. Meu, aquele dia eu fiquei muito puta. Mas enfim. A gente não tem muito o que brigar, porque eu vou falar o quê? A não ser que eu saia da minha casa e vá lá bater nos negros, porque não tem muito o que fazer, né?
Ah, mas algumas coisas têm que ser ditas, viu? Por exemplo, o local de treinamento, que é o Euroamérica. Gente, o Juan Figuer, que é o dono daquele negócio, nem sei se ele é dono mais, ele não usava aquilo, porque quando chove alaga tudo. Sem contar que os alojamentos estavam em petição de miséria. Não sei como está agora. Pode até ser que eles estejam em boas condições. Mas o que que é isso? O que que é isso?
Mas,
Agora.
Elias, eu não sei hoje, né, como que está, porque a gente não tem mais esse contato que tinha antes, mas de início as meninas foram proibidas de usar as estruturas que tinham em Jaguariúna, porque os meninos da base usavam lá. Então você não podia misturar as meninas com os meninos para usar a estrutura. Você entende o negócio? Então,
Não,
assim,
entendi.
você não pode dividir. Deixa um dia que seja para as meninas, sabe? Se você não quer dar todos os dias, deixa um. Mas você não pode pôr as meninas lá para treinar. Ah, porque os meninos da base usam lá, porque pode dar conflito, pelo amor de Deus, né, gente? Não tem, sabe? Não tem muito assim o que explicar. A gente não consegue achar explicação para o negócio.
Agora, se de um lado a diretoria da Ponte Preta faz tudo nas coxas, o do Guarani nem faz, né, Isabela?
Nem faz. É bizarro, chega a ser bizarro, assim, porque a gente tem a Aline Reis na seleção. A Aline começou no Guarani. O Guarani tinha um projeto, uns anos atrás, de futebol feminino incrível. E acabaram com esse projeto. E desde que virou obrigatoriedade de todos os clubes da Série A terem um time feminino, o Guarani nunca se movimentou para recuperar isso. Então é um descaso com o feminino e com o masculino. Porque a mensagem que o Guarani passa para o torcedor é claro. O Guarani não vai subir.
Ou não quer, né?
Não quer subir, porque se quisesse, estava se movimentando. Mas a ideia, para mim, passa isso muito claro, porque tem que ter um time feminino. O Guarani nem se mexe para ter. Então é um descaso com o feminino e com o masculino também, né? E eu acho isso muito grave.
Então, mas aí no caso, o Isabela, isso dá um reflexo também do esvaziamento sofrido pelo Guarani nos últimos anos? Esvaziamento no seguinte sentido: saíram tantas pessoas influentes, tantos sócios. Por exemplo, um cara que está afastado e que cuidava do futebol feminino com muito zelo era o Fernando Pereira.
Mas, Elias, tiraram todo mundo que fazia alguma coisa do Guarani.
É.
Afastaram o Renato que fez aquele memorial, entendeu? Então, tipo, o que fizeram com o Renato no memorial também foi uma coisa absurda. De trocarem a chave para ele não poder entrar mais, assim. Então, tipo, tiram todo mundo que tenta fazer alguma coisa no Guarani. O trabalho do Fernando no feminino é incrível, né? Mas, eu não sei, quer dizer, a gente desconfia, né, quais são os interesses, mas eu acho muito estranho a torcida aceitar tudo isso muito pacificamente.
Olha, não era previsto, né, surgiu na minha cabeça. Eu fiz duas opiniões opinativas nessa semana sobre a situação dos dois futebol feminino na Ponte e no Guarani. Uhum. E eu nem sei se a Aline chegou a ler, porque até tentei pegar uma posição da Ponte Preta a respeito, né, daquilo que pode ser feito. Aí, no caso do Guarani, me mandaram essa resposta aqui. O Guarani interrompeu as atividades do Departamento de Futebol Feminino em 2015, do qual trabalhava futebol de campo e futsal desde a categoria sub-13 até sub-20. Hoje é necessária uma estruturação completa para a retomada da modalidade. E o clube planeja uma nova estrutura, mas ainda não tem expectativa de prazo. Mas no meio disso tudo tem que ter algo também, né, Isabela, que é vontade.
Pois é, a estrutura não vai surgir do nada, né? E, na verdade, assim, eu não sei nem que tanta estrutura falam, né? Porque lugar tem, só falta mesmo a disposição. Gente para cuidar do futebol feminino não é tão difícil de achar. Se tivesse vontade, olha, era fácil montar uma equipe para montar e começar esse time de novo. Mas não, ninguém se mexe, ninguém faz nada, ninguém... Não é interessante, né, para o Guarani.
Eu tenho a seguinte opinião também, viu, Aline? Também no caso da Ponte Preta, falta vontade para ter um trabalho mais apurado.
Falta, Elias. Na verdade, eu acho que falta vontade da parte da diretoria, né? Porque eu nem sei se eu posso citar esses nomes aqui, mas a gente tinha uma equipe aí, uma comissão, né, lá no começo do ano, que foi uma comissão que lutou e que batalhou muito para trazer o feminino só para a Ponte Preta. Porque o feminino da Ponte Preta, acho que você vai lembrar, você sabe disso, até 2018, 2019, era um time feminino terceirizado.
Né? Jogava lá em Rio Preto.
Isso, era terceirizado, né? E aí o pessoal batalhou muito para trazer esse projeto e ser só Ponte Preta. Só que aí você traz esse projeto e a diretoria não abraça o projeto junto, né? Então, até que ponto compensa, até que ponto é bom? Eu estava lendo esses dias no Twitter, inclusive, que foi uma publicação, se não me engano, agora na Antártica mesmo, deles colocando os números de como cresce, né, o que volta para eles com relação ao patrocínio de uma inserção num comercial, alguma coisa assim, do futebol feminino. Então você olha, você vê que o futebol feminino é uma coisa que ele te traz retorno desde que você sabe aproveitar, é igual masculino, não foge disso. Então, eu acho que o que falta muito hoje aqui em Campinas são as duas diretorias saberem aproveitar isso e entender que, assim como no masculino, o feminino pode trazer um retorno bom, principalmente na questão financeira, que é o que todo mundo visa, né? Se você souber aproveitar isso. A gente tem milhares de empresas grandes em Campinas hoje. Vai atrás de um patrocinador, busca uma empresa grande para fazer um patrocínio, porque aí ela tem redução de imposto, tem tudo aquilo que a gente sabe. Vai atrás de uma empresa grande, mas ninguém se mexe para isso, porque, né, não sei até que ponto é importante ou interessante para as diretorias. Mas para os clubes, eu acho que seria, né, até na questão de visibilidade. Mas a gente vê que é um descaso que não faz muita diferença, né?
Olí, e muita gente fala, né, que o futebol feminino é um jogo muito feio de ser visto. Só que essas pessoas torcem para Guarani e Ponte Preta, né?
Sim.
Essa foi boa.
Então eu não consigo, eu não consigo ver essa diferença, porque o que a gente vê hoje não é bonito.
Essa foi ótima, Isabela. Parabéns.
Qual a diferença de ver hoje Hernanes e Dauan jogando e ver o feminino Ponte Preta?
Essa
Pois
foi,
é.
essa foi. Essa, se você me permite, eu vou colocar até no Twitter. Porque
Pode
ah,
colocar.
essa é ótima. Essa é ótima.
Mas
É um tapa na cara dos machões.
eu não entendo. O pessoal fala, ai, futebol feminino é feio, futebol feminino é feio. Mas, gente, vocês assistem Campeonato Brasileiro? Vocês assistem Série B? Vocês não sei que futebol é esse que é feio que vocês estão achando.
Mas eu acho, Isa, que não é a questão de ser feio, assim. Eu demorei um pouco para me acostumar com o futebol feminino, porque assim, o futebol feminino, você olha, você vê que ele não tem, não é a pegada do masculino. Não é a
Sim.
pegada, é a brutalidade. Porque as meninas, quando você assiste o futebol feminino, as meninas têm respeito, né? Elas não chegam naquela jogada já batendo, já levanta na discussão, já levanta na briga. Você não vê isso no futebol feminino, é muito difícil.
Sim.
É, no futebol masculino, não. Você já vê que o cara já levanta, ele já levanta na briga, né? E é o que a torcida gosta, é o que o macho gosta de ver, né? É os dois caras se batendo, os dois caras se pegando. E no masculino, no feminino, você não tem isso.
Mas, Li, eu
Assim.
sempre falo que o futebol feminino é o por que que o vôlei feminino ele agrada tanto quanto o masculino? Porque as pessoas conseguiram entender que são dois tipos de jogo diferente.
Sim.
O feminino muito mais de toque e o masculino na força. No feminino, as pessoas ainda insistem em comparar o futebol feminino ao futebol masculino. E essa comparação ela não é justa.
Enquanto. Opa, pode ter. Desculpa, Isabela.
Não, e é isso. Eu acho que as pessoas ficam falando que é feio, é feio, é feio. Elas não conseguem explicar que são, sim, dois estilos de jogos diferentes, mas não é feio. Feio é o que a gente vê hoje com o Guarani jogando, com Ponte Preta jogando.
Espetacular, é. Só depois dessa vamos encerrar este bloco. E voltamos. Ah, mas foi chave de ouro. Foi chave de ouro. E é isso mesmo. Bando de perna de pau. Tô falando perna de pau em relação ao que eu já vi, viu, gente? Em
Sim.
relação ao que eu já vi. E é isso. Vamos para o último bloco daqui a pouquinho e voltamos para a reta final da nossa edição do Além do Derby.